Fala pessoal, de novo aqui com o Eternal Cast, depois de vários meses de ato. E dessa vez estamos com um convidado novo, mas não tão novo assim para quem acompanha Eternal Players.
É, eu sou o Theo, a gente já jogou Mario Party juntos, fiz o vídeo do Super Mario World, do Zelda.
Vários detonados.
Detonados no site quando era escrito. Vamos conversar, né?
É isso aí. Eu, pra quem não sabe, Matheus Sardinha. E um pequeno anúncio que eu deveria ter feito uns dois podcasts atrás é que isso tá disponível no Spotify ou qualquer lugar maluco que você veja podcast. Então, só olhar lá. E beleza, o tema de hoje é Breath of Fire. Os cinco jogos e um que a gente não comenta muito. E é isso, o mesmo esquema de sempre. Vamos falando primeiro o que a gente sabe de cada jogo e depois um por um. Então, pode começar. Qual a sua história com Breath of Fire,
então? Então, o primeiro Breath of Fire eu conheci pra fazer um detonado pro Eternal Players, né?
Mas foi o primeiro que tu jogou?
Foi... Não, não.
Vai por ordem.
Então, o primeiro que eu joguei foi o Final Fantasy... Foi o Final Fantasy. Foi o Breath of Fire 4, né? Acabamos de jogar Final Fantasy e fica com o nome na cabeça. Mas o primeiro que eu joguei foi o Breath of Fire 4, na casa do Romulo. E acho que foi o primeiro RPG que eu fechei. Se bem me lembro, acho que foi o primeiro RPG que eu fechei. Era muito bom o Final Fantasy...
Daqui a pouco você tá chamando de Final Fire.
É, é uma mistura. Mas eu ainda prefiro...
O Breath of Fantasy.
Eu ainda prefiro mais o Breath of Fire do que os Final Fantasy. Embora tenha mais Final Fantasy, o Breath of Fire 4 marcou minha vida. Mas o primeiro é muito bom. Comecei pra fazer RPG dele meio. O Detonado.
Calma, cara. Pode ir por ordem.
É, vai igual o Seu Madruga.
Vai por ordem de como você começou jogando, depois... Foi o 4, depois foi o 1.
Não, depois do 4 eu joguei o 2.
Uhum.
No emulador. Na verdade, eu vi o 2, um amigo, o irmão de um amigo jogando. Irmão do Gilmar.
É.
Jogava muito o 2. Mas assim, depois do 2, aí parou. Joguei o 2 no emulador de GBA. No VBA, né?
Uhum.
Aí gostei muito do 2, só que eu acho que a ROM crashava.
Sim, a ROM crashava no macaco lá.
É, eu acho que isso mesmo, na queda quando o macaco tava caindo brigando com o rival dele.
Sim, tem ROM já que conserta esse erro.
Ah, que bom, mas...
Eu acho que é mais problema do emulador do que da ROM em si.
Sim, mas aí tinha versão de Super Nintendo, dava pra gente contornar com a versão de Super Nintendo,
uhum.
Né?
Sim.
O 1 eu nunca tinha jogado, sempre ouvi falar. Aí, pô, vamos fazer detonado, vamos começar do primeiro, né? Melhor. Só que ele não é aquele jogo espetacular que marca a tua vida. Tudo bem, tu lembra dos personagens, que eles têm um design bonito. E lembra do Rio da Nina, né?
Uhum. E 3 e 5?
3 e 5? O 5 eu odiei. Nossa tá. Senhora, 5... Eu lembro, eu tenho péssimas lembranças do 5. E o 3 é um jogo agradável, eu gostei do 3. Os dois do PlayStation 1 pra mim são os melhores.
Tá, ok. Por ordem, só precisa falar a ordem que tu jogou.
Então foi o 4, o 2, o 3, o 1 e o 5.
Ok, Breath of Fire 6 a gente não fala sobre Breath of Fire 6.
É, ele é um segredo, né?
Vamos deixar pro final do podcast.
Tão ruim que é.
Tá, no meu caso, o primeiro que eu lembro de ter jogado, eu acho que foi o 2. Eu acho que foi o 2 em coisa de emulador, assim. E mesmo esquema, ele trava em certo ponto, mas acho que eu nem cheguei nesse certo ponto a primeira vez que eu joguei.
Não jogou o 4, não? Primeiro?
Eu tinha emulador 2. Eu tinha 2 no emulador.
Não, mas no PlayStation 1, tu não chegou a jogar
não,
o 4?
Eu joguei o 4 no PlayStation 1, só que depois. Eu vi você e o Romulo jogando, mas eu não joguei. Joguei bem depois. Mas foi o 2, aí foi o 4, que eu joguei bastante também. Foi o primeiro que eu foi o primeiro que eu fechei, foi o 4. Depois do 4, eu joguei o 3, porque... Ah, já tinha fechado o 4, o 3 é do mesmo console, eu joguei. Aí, como eu tinha o PS2, eu joguei o 5, que ao contrário do Theo, que eu sei, o 5 é o meu favorito.
É um mau gosto.
É, eu acho que a maioria das pessoas vai achar que eu tenho um mau gosto mesmo, porque o 5 é o melhor que tem. E eu joguei um ano passado pra fazer o vídeo.
Gostou do 1?
Gostei.
Gostou? Uhum,
gostei.
É, a história é meio genérica, né? Assim, dragão de luz... Dragão das Trevas. E as raças, né? Ele que introduziu aquele negócio de raça
tudo.
Ali.
É, a gente pode começar falando do 1 agora. E foi isso. O maior problema que eu tive é a falta de comunicação entre o time. Falta de cutscenes. Falta de um montão de coisa, sinceramente.
É, mas também pra época, né? Final Fantasy 4 era do mesmo ano, né? E...
Mesmo ano que qual?
Que o Breath of Fire. Normal, não?
Não sei.
Eu acho que sim, e o Final Fantasy IV tem mais Tem mais...
Vê qual ano saiu o Final Fantasy IV, que eu vejo qual ano saiu o Breath of Fire.
Tem mais... O Final Fantasy IV tem mais interações, tem mais cutscenes.
Muito mais.
Talvez porque a Square já fazia RPG, então tinha uma mão, né, na massa. A Capcom não era tanto de RPG.
Acho que nem sei se tinha RPG antes.
Na Capcom eu também não me recordo de nenhum.
Ó, Breath of Fire 1 é de 93.
Eu acho que
abril de 93.
Eu acho que Final Fantasy IV é de antes. Tenho quase certeza disso. Quase certeza.
A prova real aqui.
No Google, né?
É, a prova real.
91,
então, 2 anos antes. Breath of Fire 1 tem gráfico melhor que o Final Fantasy IV, mas tem muito menos comunicação. Normalmente eles só falam a primeira vez e depois ficam no time pra sempre.
Some, exatamente. É só a historinha que introduz eles que eles vão falar lá, né? O Ox com a mulher, o Bo lá na tribo dele, pra ele, acho que resgatar uma chave. Os únicos que falam mesmo é a Nina e o Ryu, que tem alguma... Acho que o Ryu fala nesse jogo.
O Ryu tem uma fala no jogo.
É, mas são os únicos que mais aparecem.
Tem uma fala no castelo lá.
São os que mais aparecem, a Nina... Os outros, o que eu mais gostei de fazer ali, que achei que foi uma side quest maneira, foi do peixe, do Gobi.
A loja lá?
É.
É o Diego Gobi.
Não, todo aquele negócio do fundo do mar, o caramba.
Ah, tá, que tu viram um peixe vivo.
É, isso daí, essa parte eu achei maneira. Essa não. E o lá o romance dos monstros, da monstro com...
Ah, tá, essa parte foi maneira.
Essa parte é uma das partes que mais tem cutscenes.
E olha que dois personagens aleatórios que não tem quase nada a ver com nada.
Um é um chefe do jogo.
E outro é um cara aleatório.
Aleatório, né? E ela controlava o tempo, ela tinha a chave do tempo, não era isso?
Era, tinha uma das chaves, era um dos quatro generais lá do
Jade. Mas o isso aí que também, uma coisa também que eu gostei do um é isso, o vilão não é o cara que você acha que é o vilão. Não é o Zog.
É, não é o cara óbvio.
É, exatamente.
O 1 tem uma coisa que os outros não tem, que é aquele número de itens específicos, as chaves. Tu sabe que tá chegando perto do fim.
É, né? Acho que todos... São os cristais.
Todos os outros não, com exceção do 5, que tem altitude. Que é, acho que o único jogo que é altitude é o sinal.
Quanto
que tu tá...
Quanto mais baixo tu tá, pior, né?
Nem altitude, é baixitude.
É, quanto mais profundidade.
Quanto mais é profundidade.
Tá mais perto do inferno, né?
Não, quanto mais... Pra baixo, mais longe tu tá.
É pior também, né? Tá perto do fim do jogo.
Sim.
Mas o um é bom. O um é bom, não é aquela coisa... O chato é esse que você falou, não tem interação nenhuma.
Tem interação e a mecânica é muito básico. Tu só ataca, tu joga qualquer magia e...
É, não tem uma estratégia, né?
Não.
É bater e curar.
É bater e curar e se tiver com um mago, tacar magia. Mas não tem nem... Eu não sei nem se tem fraqueza elemental, sinceramente.
Tem, porque ele se transforma em três dragões diferentes e os três têm elementos diferentes.
Pelo menos tem fraqueza alimentar, mas não tem muita coisa.
Não é aquela pensar. Coisa escrachada que depois evolui. Mas é porque acaba quando ele tava começando a fazer RPG, né?
Mas de bom, pelo menos tem bastante personagem. Eles são bem comuns. A maioria representa uma raça diferente. Tipo, tem um peixe, tem uma topeira.
Um humano.
Um cavalo.
Um cavalo?
Cavalo, não.
Ele é um touro, né?
É um touro, quase isso.
É, da mesma... Tá pra gente que o macaco tá pra gente.
Falta mais dois jogos pra ter a raça dos cavalos ainda.
É.
Aí, tipo, eu acho que cada um representa uma raça, porque o Ryu é o dragão, a Nina é o pássaro.
Pássaro.
Aí...
O Bo é o clã da floresta, que são os lobos.
Os lobos. Aí depois tem...
O Carne, que é humano.
O
ladrão, né? Aí vem o Gobi.
Que acho que ele é roxo. Acho que ele é preto, só que desenharam roxo.
É estranho, né?
Racismo, coisa assim, sei lá. Aí tem o peixe.
O Gobi, que é do clã dos peixes, que são os mercadores do jogo. O touro, que é dos ferreiros, os construtores, não
é
isso?
É, aí depois tem a Bleu lá.
A Bleu é uma bruxa antiga.
É, mas ela é de uma raça.
Ela é uma deidade.
É, mas acho que só ela faz parte dessa raça de cobra, sei lá.
Ela e a irmã dela, que é a chefe do jogo, né?
Só que nesse jogo nem parece tanto. Ela vira serpente no final, mas nem parece tanto.
É, e tem um truque lá no final que tu não vê o...
A topeira que é completamente inútil.
Pô, a topeira não funde com ninguém.
Isso é difusão meio estranho, porque... Tipo, a parte boa é que anula os personagens na reserva. Eles têm algo pra fazer. Tipo, carne se funde. Tu funde quatro personagens juntos e...
Já anula três personagens. Aí só fica o fundido, a Blow, a Nina e o Ryu.
E a topeira na reserva porque é inútil.
Ele não tem nem magia.
É, Mogo, a torpeira.
Eu nem lembrava dele, pra ter noção.
Sério?
Eu tava falando já ia falar das transformações. Foi uma coisa também que eu adorei no jogo.
Eu gostei da transformação, só que tem esse detalhe de... Deixa os personagens inúteis por conta própria.
Exatamente, mas sabe uma coisa? Porque eu comecei jogando 4, então eu gosto das transformações do 1. Mas é meio broxante, né? Tu vê uma transformação do 4... Um ataque do 4, de um Kaiser do 4 e vê o do 1 lá.
Eu nem lembro os nomes das transformações.
Do 1?
É.
É o bebê, depois vem um dragão normal.
Eu lembrei de outro problema. O problema da transformação. A última transformação é feia pra caramba.
O Agni, Rudra, né?
Não, eu digo do carne. A fusão, as fusões de carne.
Ah, tá, a Puka, que era o nome.
É, a mais forte de todas é ridícula.
É um inseto, não é?
Não sei se é um bebê, alguma coisa
uma
assim.
Uma pupa, não é?
É, muito feio.
Feio demais. Mas aí, dava dano absurdo.
Aí tem as do Rio de Dragão também, que são bem... É, ok.
É, a última não é agradável, não. Todo mundo sai da party quando tu invoca ela, lembra?
A última só serve pra última luta mesmo, praticamente.
Tu não pode usar ela em lutas aleatórias?
Não sei se pode, mas não tem muito uso.
É, eu nunca... Eu também, né? Uma patada game over, né? Pra esse bicho. Eu nunca usei, não. Aí, ele... E o 2 é sequência do 1, né?
Calma aí, ainda tem mais pra falar do 1.
Tem o quê?
Eu ainda tenho mais pra falar. Da chefe final, pô.
Eu ia falar dela, isso. Eu lembro do Mogo. O inesquecível.
É a deusa lá, Miriam.
Ou Tyr, né?
Nessa versão é Tyr.
É Tyr?
É escrito, mas é Miriam.
Mas aí no final ela te oferece algum negócio lá que dá game over, não é?
Então, eu não lembro muito bem. Eu sei que você tem que matar ela usando o dragão.
Isso aí, senão não senão, final, o final verdadeiro, né?
É, senão ela não morre. Tu só acha que ela morreu e ela volta. E eu sei que ela finge que ela é boa.
É, ela tem uma aparência de uma criança.
Mas ela só quer destruir tudo. Só que eu acho que a irmã do Ryu, que tinha morrido...
A Sara.
Fala, alerta isso. Eu não sei se tem um final que você só é enganado por ela. Não sei, acho que não.
É, esse jogo aí, então, uma coisa aí nova que eles lançaram. Os finais diferentes.
Os finais diferentes.
Eu não sei se tem um jogo antes disso que já, de RPG, no caso, né?
Com certeza tem.
Porque, tipo assim, plataforma talvez já tinha final diferente, né? E a Capcom era boa nisso. Plataforma, Beat'em Up. Tipo,
com certeza isso ficou pra série sempre ter finais alternativos. E basicamente é isso. Ah, outra coisa do 1 que ajuda bastante o fato de não ter cutscene é ler o mangá do 1.
Então, mas esses ajuda. Mangás, eles são meio exagerados, né?
É só o final que fica meio ruinzinho, mas o início é bom.
Chegou ali esse mangá?
Eu li. O final começa a alternar muita coisa, aí o Jade lá, que era o vilão, não era o vilão, tá sendo controlado.
Pela Miriam.
É, tava sendo apaixonado pela irmã do Ryu, uma coisa muito estranha.
Mas é ele que invoca ela. No final, ele é o safado, não é o
mangá,
Zog.
O mangá que é zoado.
Não é, você bem me lembra isso, ele usou as chaves pra ele estar...
Eu acho que o Zog queria fazer isso também, só que o Jade traiu ele, uma coisa assim, tenho certeza não.
Ele conseguiu invocar primeiro, né? Porque a gente mata o Zog antes.
Mas enfim, agora podemos ir pro Before Fire 2, pro mesmo console e sei lá quantos anos depois.
Acho que foram 2 ou 3.
Eu suponho que seja um jogo mais perto do fim do Super Nintendo.
Super Nintendo durou bastante, cara.
Durou, mas...
Durou até quase o Nintendo 64 surgir. Durou um ano antes, acho que ainda tava fazendo jogo.
O 3 já saiu em 93? No meio de 93? Não, o 1, desculpa. Saiu no meio de 93?
É.
No 2 deve ter demorado uns 2 anos, sei lá, pra fazer. Já tá na cola do Google aí, que ano saiu o Breath of Fire 2.
Vamos ver aqui. A capa dele é horrível, a capa americana, hein?
Ah, mas a capa americana sempre é horrível.
Eu não vi a capa americana no 1.
Eu não lembro.
Ele foi lançado em 94.
Ah,
um
então,
ano depois.
Então mal esperaram. Porque do 2 para 1 acho que melhora bastante coisa.
É, melhora muito. Só o mapa mundo já é enorme.
É gigantesco.
Ele dá prazer de ser explorado.
Aí os personagens mantêm aquela ideia de cada um deles...
Ser de uma raça.
Ser de uma raça diferente.
Ainda tem um secreto, né?
Incluindo as raças adicionais. Tipo, tem o Ryu e a Nina, como sempre, as outras encarnações dele, porque...
Os descendentes, né, dos primeiros.
O jogo se passa muitos anos depois do 1, então os locais acabam sendo os mesmos, mas...
Num mundo diferente, né? Porque são gerações depois, gerações.
Aí tem o Ryu e a Nina, e tu volta com a Bleu, com o personagem secreto.
É a mesma Bleu de todos os jogos, ela aparece nos 4 jogos. Eu não sei no 5.
Não, no 5 não.
Ela é o Ershin no 4... No 3 ela é irmã do chefe final também.
Sim.
Ela
é... Aí tem o Bo, que representa os cachorros, a nova raça, o Hand, que é o Tatu.
É, essa é nova, do Bo nem tanto. O Bo, ele é o cachorro, igual então, o Bo do 1, a raça da floresta.
Não, ele era um lobo, de lobo pra cachorro muda bastante coisa.
É.
O Bo é literalmente um cachorro, mas cachorro mesmo, não chega nem ser perto de um lobo, mais que sejam caninos. Aí tem o Tatu, tem a Cat, que é o povo tigre lá, uma das raças mais famosas que teve. Quem mais? O Jean, que é um sapo. O Sten, que é um macaco. Quem tá faltando? O Spark é uma planta?
Cat.
Eu já falei Cat.
Então, tá Shiga. Certo. São oito, eu acho.
Acho que já foi todos. Você tá faltando...
Ryu, Nina, Bo...
Hand.
Hand, Cat, Jean, Sten...
Sten.
Spar.
É, foram os oito já.
E a Blue.
Mas então, manteram a Blue, o Ryu e a Nina, e todas as outras raças foram novas. Introduzidas nesse jogo.
É, né? A Cat é o Oren. Primeira vez que introduz o gato.
Uhum.
E eu adorava a Cat.
Tigre, né? Era a minha favorita também.
Também. Eu gostava da forma dela... Morfada, que o...
Ah, com os xamãs. É, que no jogo tu consegue achar alguns xamãs assim... E meio que transformar. Uma forma bem melhor de transformação.
Eu gostava. Eu achava a dela e a do macaco as melhores.
Ah, sim.
A do macaco ele ficou igual um gênio.
Eu não gostava muito da dele, não. Eu gostava do Hand. O tatu. Porque ele era um tatu bombadão, mas ainda assim era o White Mage do time.
É, mas ele era lerdo pra caramba, né? E não tinha pouco MP ainda, né?
Tinha, mas dá pro gasto.
O Bo também tinha magia branca.
Sim,
ele
era o melhor curandeiro do jogo, só não gostava tanto dele porque ele tinha pouca defesa.
Não, e ataque também, aquela skill especial dele era horrível.
Ah, sei, tinha alguma chance de estar crítico ou algo assim.
Que isso.
Aí, tipo, a história do 2 é mais desfocada do que a do 1. Eu meio que viajo ao mundo fazendo um montão de coisa aleatória antes de descobrir o que realmente está acontecendo. Mas pelo menos é mais secreto, tu não descobre...
É, esse já é mais oculto, né? Que é um culto lá, né?
É, tem um... A parte que chega na igreja... Sério, eu acho que...
Demora muito até ele...
Demora pra engrenar, mas quando chega fica... A cena da igreja, acho que é uma das minhas cenas favoritas de qualquer jogo.
Não, nesse daí eu gosto do começo. Eu cheguei a jogar a cena da igreja, sim. Ela é a metade do jogo, né?
Lá pro final.
Ah, é?
É uma das últimas coisas.
Não, eu sei que tu... Pô, o jogo ele te enrola pra caramba nisso. Até eles perceberem que tá todo mundo virando monstro.
É na metade do jogo.
Já matou uns 10.
Uhum.
Aí, ainda... O bom desse daí é que cada um tem suas quests. Ele, tipo assim, não é no momento que você abre o personagem que a quest dele é liberada. O Sten é um exemplo disso.
Ah, que vão lá no reino dele
e
tem a missão dele.
Isso aí, ele não... Não é na hora que tu libera ele que você faz a quest dele. Mas esse, o Randy chega a contar a história. Ele acha que o Randy
conta,
é o...
Conta, na parte da igreja.
Ah, sim.
É porque ele vive numa vila lá que cultiva a terra e tal. Só que a igreja queria comprar a fazenda da mãe dele pra construir uma catedral. Só que aí fizeram lavagem cerebral na mãe dele. Ele acaba... A mãe dele vai pra igreja. O Randy acaba indo se sacrificar pra salvar o time, que uma parede tinha caído em cima, só que a mãe se sacrifica no lugar do Randy e morre. Aí ele tem que seguir em frente com a mãe morta.
E a Cat e o Spar, então, são os únicos que não...
Os dois têm história também.
Tem?
A Cat não tem muita história do passado, mas tem uma quest dela que tem outro tigre lá, o Tiger. Também tem relação com essa da igreja.
Então, mas isso é... Ah, é relação da igreja, é na quest principal, na linha principal.
É,
né?
É um pouco antes... Tudo acontece entre a história do Hand. Porque depois que a mãe sofre lavagem cerebral, eles encontram uma revolução assim que tá contra a igreja, e o líder é o tigre. Aí esse tigre se apaixona pela Cat. Aí a Cat meio que fica andando com ele, mas não se apaixona por ele, porque acho que ela é apaixonada pelo Ryu, alguma coisa assim. Aí só que esse tigre se sacrifica pra uma outra mulher, é meio estranho.
Eu acho que eu cheguei só até a baleia, cara.
Então tu passou longe da igreja.
É, eu acho que eu só cheguei até a baleia. Porque... Eu lembro de entrar na árvore também.
Ah, tá. Então, a árvore é a coisa da baleia. A árvore é parte do spa.
Porque é o mesmo cenário da baleia, a árvore, não é?
Não lembro disso.
Não, é o cenário é rosa. Tem que ficar batendo, tipo umas paradinhas com a Cat.
Ah, tem uma coisa assim na parte da árvore, sim. A parte da árvore é a pior parte do jogo.
Então, mas uma coisa...
Por isso tu parou lá.
Uma coisa que é ruim nesse jogo é isso, né? É, dá um certo momento, ele puff... Te joga lá, ao Deus dará, e tu não sabe o que tu tem que fazer. Eu acho que é a partida do Spar. Que tu tem que resgatar o Spar e tal. Porque depois de um certo ponto, tu para de matar esses demônios.
Deixa eu pensar, porque o início do jogo é tu tentando...
Limpar
o nome do Bo. Tu fica um bom tempo isso até tu descobrir que era a irmã do Ryu. A Patty. Que era a ladra do jogo. Né?
Mas ela não é um morcego.
Eu não sei se as ladras são reais, sinceramente. Eu só sei que ela é irmã do Ryu.
Que isso.
Mas aí, depois de que você limpa o nome do Bo, o que que você faz? Eu tô em dúvida agora. Porque eu lembro que você faz algumas missões assim. Eu sei que depois de você limpa o nome do Bo, você libera a Spar.
É, a parte que...
Eu sei que tu, eu não lembro por que tu viaja o mundo no jogo, porque tem essa coisa de desconexão, assim. Eu fiz a história, mas não lembro tanto por quê. Tipo, em alguns pontos da história eu falei, eu não sei por que eles estão indo lá, mas eles estão indo lá.
É, exatamente isso. Tu vai sem motivo, vai ao Deus dará. Porque eu não sei que ponto que eles começam a... Eu sei que tem uma parte que eles percebem, né? Que, pô, tá surgindo muito monstro.
Então,
esses monstros são devotos dessa igreja.
Eles percebem isso quando eles limpam o nome do Bowl. Só que eu não lembro o que eles fazem depois que eles percebem isso. Se eles vão direto pra igreja e tem a quest da igreja que é enorme. Ou se tem outra coisa. Porque no meio disso tem aquela cidade lá que ninguém fala. Tem um montão de coisa assim de pegar item pra abrir missão.
É, uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é a side quest da cidade. Da
ah,
cidade.
Tá, o Hometown.
É, essa cidade eu acho sensacional.
É, umas coisas que mais jogo deveriam fazer, tu construir a própria cidade.
Pô, achava isso sensacional. Ué, o Suikoden da Konami é assim, um castelo. Mas assim, eu ficava procurando gente pra botar na cidade.
Sim.
Sem saber que só podia botar um por casa.
É, o problema é que não tem como trocar depois, não tem como mandar a pessoa embora.
Exatamente, tinha uns personagens muito bons.
Eu acho que eram 5 ou 6 por casas.
Era 5 ou 6?
5 ou 6 personagens por casa. Você tem que escolher um deles. Só que...
Mas era 6 casas, não era?
6 casas e tinha um restaurante assim também.
É, mas conseguia botar... Eu cara, no GBA eu consegui botar mais gente. Eu não sei no Super Nintendo.
Tem certeza?
Nintendo.
Eu acho que é 6 só. Não lembro.
Eu acho que consegui botar mais.
Mas eu joguei no GBA.
Não lembro. Não lembro.
E eu sei que no final, dependendo das coisas que acontecerem, tua cidade pode até voar.
É, o negócio...
Isso influencia no final bom ou ruim do jogo. Que a gente vai falar depois.
Outro jogo que tem dois finais. Uhum. E uma coisa que eu não lembro muito bem dele são as transformações.
Esse tem três.
São as transformações. Esse eu não lembro direito das transformações.
As transformações, deixa eu tentar lembrar como é que são. Eu lembro muito mais da fusão do Xamã do que da transformação.
É que as fusões do Xamã são uma novidade muito agradável.
Muda sprite.
Muda, exatamente. Pô, o Spar virou uma menina.
Até Spar que tem...
Ele tem três transformações, uma cebola...
Uma cebola, uma menina e um... Meio que um dragão, uma planta, uma coisa assim.
O outro eu não vi, não.
Só que Spar acho que não tem nem gênero, sinceramente. Acho que é uma planta, só. Por isso que tem aparência de mulher, uma transformação. Aí o cachorro vira... Tipo que uma armadura, assim. O sapo vira um samurai, não, um guerreiro.
O Hand fica mais blindado.
Uhum. Eu sei que o Rio se transforma, mas eu sinceramente não consigo me lembrar como é que é.
A Nina também. Oi? A Nina também morfa, não morfa? Ela fica tipo um anjo com uma máscara, não é?
É, a Nina acho que tem também. Parte de maneira... Parte que eu lembrei agora que eu gostei do jogo foi a irmã da Nina se sacrificando.
A Elina, né?
Não, a Mina.
É Mina? Elina é por causa do Before Fire 4.
Ah, tá. É Mina. Ela... Tipo... Porque o 2 é a continuação do 1 muitos anos depois. Então é dito que a Nina do 1 fez merda, se apaixonou por alguém fora do clã dos pássaros, provavelmente o Ryu, e por causa disso eles perderam a habilidade de voar, perderam as asas.
De virar pássaro, né?
É, não, eles ainda tinham as asas, elas só não funcionavam.
É, não virava pássaro, que nem no 1, eles viravam pássaro.
Não, eles viravam pássaro, era a habilidade do mapa da Nina.
E a Nina não tinha essa habilidade ainda porque ela era nova, né? Tanto que ela vai pro futuro...
Pô, eu tenho que falar essa parte... Ela literalmente perdeu parte da expectativa de vida dela sem fazer nada. Aí ela acordou e já tava com o corpo desenvolvido. Essa parte é bizarra.
É, tu encontra ela aleatoriamente em turma, só que ela não fala contigo, né?
Ela meio que passou anos assim, né, na perspectiva dela, sem saber o que tava acontecendo, como se tivesse um distúrbio mental. Aí na hora ela acorda, como se tudo tivesse de boa. Ah, eu sei voar agora, show.
É, um loop temporal que eles criaram, né?
Bem estranho.
Muito, muito mal feito.
Ah, mas foi engraçado essa parte. Mas enfim, no 2, aí a irmã da Nina tem que sacrificar a inteligência. Ela continuou viva, mas viva como um pássaro, pra poder fazer o time voar.
Ela é o pássaro, no caso. E só libera bem no final do jogo, né?
Sim, um pouco antes da tua cidade voar, mas antes o suficiente pra não ser, tipo, escroto.
Com a cidade voando, tu consegue mover ela ou ela só fica voando lá, suspensa no mapa?
Tu consegue mover ela.
Ah, é?
Uhum.
Serve de nave, então.
Serve. Só que é bem devagar.
Então o pássaro é mais vantagem, né?
É, se tu quiser só explorar, sim. Mas acho que... Eu não sei se o pássaro... É, não. Acho que o pássaro é melhor mesmo.
Uma coisa que a gente passou batido e não falou foi sidequest. O 1 não tem tanta sidequest.
Pouquíssimo. Eu lembro da loja. Eu lembro algumas transformações do Ryu.
É, só isso. E o boomerang, né? Que tu pega o boomerang 2 numa torre lá.
Ah, sim.
Que isso não era obrigatório.
Sim, eu cheguei a
pegar. Só isso. O 2 tem menos ainda, né?
Eu lembro que tem bem pouca, mas eu acho que...
O 2 é a cidade?
Os xamãs?
É, mas os xamãs vão pra cidade. Eles fazem parte da cidade.
Não. Tem 2 xamãs obrigatórios, acho que 4 são opcionais.
Não, são 4 xamãs no total.
Não, são 6 xamãs.
São 6?
Água, fogo, vento, terra, luz e trevas.
Eu não sabia dos da Luz e das Trevas, não.
Só dois são opcionais. Só dois são obrigatórios.
É, eu lembro da Terra e do Vento. Uhum. Do Fogo e da Água, que eu lembro que você resgata eles no decorrer do jogo.
Acho que a maioria das coisas opcionais acabam só dando arma, assim. Tu vai pescar em algum canto e ganha uma arma boa, coisa do tipo.
Melhores armas e tal, né?
É, não tem muito opcional mesmo, não. Eu sei que tem algumas dungeons que você consegue magia opcional. Tem a cozinha lá que você ganha uma. Tem um templo que tem um jogo minigame que você ganha outra magia opcional. Mas só isso que eu lembro mesmo. Aí... O final do jogo. No final do jogo... Ah, não. Antes disso tem outra cena legal, que é quando a Nina encontra a Nina do Breath of Fire 1. Não sei se tu lembra.
Não cheguei nessa parte.
Não cheguei nessa parte. No final do Breath of
Fire... Mas enquanto o quê? Um holograma dela, né?
Não é um holograma, é tipo um espírito. A Nina do Breath of Fire 1 aparece pra do 2 e fala que é a ancestral dela. Ela que conta essa parada que se apaixonou por alguém de outro clã. Aí perderam as asas e explica que alguém tinha que sacrificar. A Nina queria se sacrificar, mas a irmã dela decidiu fazer isso. Então essa foi uma cena bem legal do jogo.
A irmã da Nina se sacrificando, no caso.
É, ela perde inteligência pra virar um pássaro pra poder ver as asas do time.
É assim que ela se encontra com a Nina do passado, né? Mas o Ryu do passado não aparece, né?
Não, só aparece. Do jogo passado só a Bleu, pessoalmente, porque ela é imortal, ou pelo menos demora muito pra envelhecer. E a Nina em espírito. Conexão direta, eu acho que são essas duas. Deve ter um easter egg ou outro, mas...
Tem um easter egg da Chun-Li. Tem no primeiro. No primeiro, ladrão, né? Se disfarçando de Chun-Li. É. Ou a Chun-Li se disfarçando de um ladrão. Não lembro exatamente o que é.
Alguma coisa assim.
O 2 também introduziu o rival, né? O Rei é o rival do Ryu.
É, porque o Rei é outro membro do Clã dos Dragões, só que ele foi criado pela igreja, então... Do 2 em diante, todo jogo tem um rival, assim... E no caso, lá pro fim do jogo a gente acaba enfrentando ele, mesmo esquema.
Mas ele morre no 2?
Morre. Ele não é necessariamente mal. Ah! Ele depois fala que o Rei é descendente do clã dos dragões negros. Do Breath of Fire 1. Do Breath of Fire 1.
E ele não é um dragão de luz igual o Ryu.
Tinha rivalidade dos dragões brancos contra os negros. Aí é explicado que ele era descendente dos dragões negros e foi acolhido pela igreja. E como tudo que ele conhecia era da igreja, ele meio que continua lutando por eles. Por mais que, obviamente, fossem corrompidos.
Caramba, eu não... Eu não peguei... Eu conheci o Ray por causa da caverna. Tu invade uma caverna, ele salva o grupo, não é?
Uhum.
Mas eu nem imaginava que ele ia virar o vilão e o cara... Tu enfrenta ele o quê? O Sub-Boss?
Ele é na igreja. Tudo que de importante que tem é na parte da igreja. É a melhor parte do jogo.
Aí no final do jogo tu enfrenta o deus que eles cultuam na igreja, né? Que é o Evan.
Então, mais ou menos. Depois disso... Tu encontra o sumo sacerdote. Depois que tu derrota o Rei, tem o sumo sacerdote da igreja. Ele foge e volta pra vila lá do início. Aí dá umas tretas, porque tem uma caverna que a mãe do Ryu meio que se sacrificou pra proteger. Ela entrou no estado do dragão e.
É aquele dragão que a gente viu no começo do jogo, né? Protegendo a caverna.
Sim, e ela tá hibernando lá. Ela não vai sair de lá de jeito nenhum. Ela tá prensando todos os monstros dentro dessa caverna. Essa caverna são os remanescentes da deusa Miria. E lá dentro tem um ser que ela criou, que era o... Pela igreja Evans. Ele tem um outro nome. É Death alguma coisa agora, não lembro.
Deathven,
esse daí. Evans é só a forma que ele a forma que ele assumia pra ser idolatrado pela igreja. Aí no final tu derrota esse ser. Só que pelo que eu entendi, ele não é... Ele pode voltar de novo, de acordo com a maldade dentro das pessoas. Ele é um ser retornável, igual a Miria acaba sendo. E assim, tipo, a Miria não é... A vilã desse jogo, mas a gente acaba tendo...
Que enfrentar um resquício dela,
um resquício do poder dela.
Aí vem o 3, então.
E depois vem o 3, que segue o mesmo esquema de ser trocentos anos depois, mas não relacionado.
É, esse já não tem tanta relação com o 2.
Tem a Bleu como sempre.
É, a Bleu, mas a Bleu, ela parece... Ela é um NPC, né?
Não, sim.
Ela é um NPC.
Mas aparece e tem relação com a história... O 3, por incrível que pareça, eu tô jogando ele agora pra um vídeo que vocês vão ver eventualmente. O 3 tem mais relação com o 1 que o 2. Mesmo que cronologicamente o 2 venha.
Porque o chefe final do 3 é a Miria.
Sim.
Que é o mesmo chefe do 1.
Tipo, tem bastante easter egg de personagens do 2 no 3. Tu vê o Bowls, tem.
Eles com gráficos. Atualizados.
Eles fazem bastante. Eles dão certo respeito às tribos, porque elas continuam aparecendo. Só que o jogo é muito mais humanizado. Tu encontra muito mais humano do que as outras tribos.
É, porque no, nos dois primeiros você encontra a cidade daquela tribo. E na cidade daquela tribo só tinha gente daquela tribo.
É, no 3 tu encontra a cidade cheia de humano com alguns NPCs da outra tribo.
É, ele melhora, né? Ele melhora, porque mostra o convívio dos humanos.
Eu preferia quando tinha mais raças misturadas. Acaba tendo humano demais no jogo.
É, porque o primeiro mostra que as raças de humanos eles nem sempre se dão bem, né?
O humano era só mais uma raça no mundo.
Exatamente.
No 3 parece que o humano é a raça dominante e as outras são, assim, coexistem, mas...
São menores, né? Parece que houve uma extinção ainda.
É, eu não lembro de nenhum caso de preconceito no jogo, mas dá pra ver que a população é bem menor. É tipo Final Fantasy XII que tem isso, que tem as outras raças, mas obviamente
é muito menor.
Tem muito mais humano que as outras raças.
E acaba que desvaloriza um pouco, né? No teu time entra o quê? Quantos de uma raça diferente?
O Rei, que é da raça dos tigres. O Gar, que é um guardião, que é uma raça particular dele praticamente. O Pekka é uma planta.
A Momo é um gato? Não, né?
Um gato com... Ela
tem uma característica de gato, não tem?
De coelho.
Coelho.
Ela tem uma orelha de coelho, eu acho, mas eu não sei se... Não tem.
É do chapéu dela ou se é dela,
é,
né?
É, porque não tem um clã do coelho no jogo.
Não, tu não vê nenhum igual ela.
Então... Parece ser muito mais humana, tipo... A Nina é do clã de Windia lá, mas
tem, né?
Eles são praticamente humanos nesse ponto
os
do jogo.
Os Winlands, né?
A esse ponto eles são praticamente humanos. Eles não têm... Eu acho que ela não...
Mal tem asa, né?
Eu acho que tem asa nas costas, mas não serve pra nada, é só decoração. Porque... Eu acho que a Nina não aprende a voar nesse jogo nem nada. Posso estar errado, porque eu não cheguei ainda nesse ponto. Mas acho que é assim. E o Ryu é da raça do dragão, mas... Tipo, meio que acaba tendo um personagem de cada raça também, mas não é tão misturado, porque... O Ryu, a Nina e a Momo são humanos. Podem ser de outra raça, mas se tu olhar, são humanos. O Pekka é porque ele é de uma planta que não fala. Fala assim no final do jogo, ou em pensamento, sei lá. E o Gar é um... Parece mais um dragão do que o Ryu, sinceramente.
O Breath of Fire 3 também é interessante, porque ele bota os dois como criança no começo, né? Ele tem um time skip. E inclui os mestres também, né?
É, a introdução dos mestres. Eu gosto bastante do time skip, porque eu prefiro o Ryu e a Nina mais adultos do que quando criança.
É claro, toda criança é chata.
É, o problema é que... Eu acho que, sei lá, acho que faltou um terço do jogo. Porque acho que faltou coisa quando ele é adulto. Tu revisita os mesmos lugares de antes, e até é legal revisitar, mas acho que faltou conteúdo. Acho que, sei lá...
Não atualizaram o tempo dos NPCs, né?
É, meio que na hora
mudou
que
mudou o tempo pros personagens principais, mas pros NPCs...
Na hora que eu joguei, meio que eu senti aquela sensação de... É só isso? Não tá faltando mais coisa? Eu acho que faltou um terço do jogo com eles adultos. Ter mais tempo, mais coisa
o
pra fazer.
O tempo deles adultos é menor do que eles crianças.
Não sei se é menor, mas deveria ter mais coisa com eles adultos.
É, eu não joguei tanto assim o 3, não. Parou... Eu lembro da arte dele, que é muito bonita.
Ah, sim. Tu parou onde no 3?
Eu acho que depois do time skip, cara.
O quanto depois? Chegou a liberar o rei de novo?
Não lembro mesmo. Eu lembro que depois do time skip tu abre... O primeiro que tu abre de novo é o Gar, não é?
Não, o Gar te tira do time skip.
Então, é o primeiro que tu abre. Eu acho que foi mais ou menos por aí, cara.
É, depois acho que é a Nina, depois acho que é o Rei. Aí a Pekka e o Pekka e a Momo vem de novo automaticamente quase.
É, porque eles são mais insignificantes dentro da história, não são?
A Momo até tem relevância, o Pekka é completamente insignificante.
Ele só serve pro final do jogo.
É, ele é até a semente da árvore Yggdrasil, uma coisa assim. Só que não é relevante no jogo, mesmo assim.
E a Momo? Qual a relevância dela?
A relevância é porque tem uma tecnologia no mundo que só ela sabe mexer porque ela entende disso. Nenhum outro membro do time saberia mexer com a tecnologia do futuro.
E tu lembra se os personagens do 2 voltam como mestres nesse ou não?
Nenhum. Eles voltam como só easter egg mesmo.
É NPC, né?
Uhum.
Fala uma coisinha.
Se é que fala, às vezes só tá no fundo, assim. Ah, reaparece a Chun-Li também no 3.
Ah, é? Essa eu não...
No fundo, no background, a Chun-Li e mais uma personagem Street Fight que eu não conheço.
A Kami? Uma loura?
Não, é, se fosse a Kami eu saberia.
A Rose, então?
É uma...
Cabelo roxo?
Não, é uma que parece uma estudante.
Ah, a Sakura.
Talvez seja, não
é
sei.
É a Sakura.
Não sei.
É a Sakura.
Eu descobri isso hoje mais cedo, aleatoriamente.
É, ela é a colegial do Street Fighter. Uhum. Aí, pô, o 3 que eu gosto nele, que eu acho lindo, são as artes. Eu acho a arte do jogo, sei lá, parece que o cara fez impecável.
Eu ainda prefiro do 4, mas eu gosto muito do 3.
Pô, mas perto do que era o 2 e o 1, o salto de geração,
assim,
foi muito
console,
mais bonito.
É, o bom do jogo...
Tem jogo que continua da mesma maneira.
Então, o bom do jogo é porque ele não tentou fazer igual Final Fantasy 7, 8, por exemplo.
Foi poligonal, né?
Poligonal. Não que seja ruim, eu gosto de 7 e do 8 pra cacete. Só que a longo prazo fica melhor o visual do Final Fantasy.
Envelhece melhor o desenhado no sprite do que o poligonal, né?
Envelheceu muito melhor pro Bravely 3 comparado ao Final Fantasy 7. É muito mais bonito de se olhar do que o Cloud lá sem dedo.
Exatamente, ou então o homem mais bonito do bairro lá, o Squall.
Eu lembro desse meme.
Ah, meu Deus, cara. Lembra o editor de botar esse meme nessa hora?
Oi?
Lembra o editor do podcast botar esse meme
mais
na
conhecido
hora.
Como eu, né?
Mas o meu favorito mesmo é o 4.
Mas ainda, a gente tem muito pra falar do 3 ainda.
Não, mas você jogou ele muito mais do que eu. Então eu não tenho tanto assim.
Um problema que eu tenho com o 3 é provavelmente o time que eu menos me importo de todos. O time que tem menos química.
Mas eles têm interação?
Tem, eles têm interação. Mas o problema do time é 6 personagens. Um deles não fala, que é o Peco. Um deles fala, mas a gente não escuta, que é o Ryu. E tem a Nina, que eu gosto da Nina no jogo, é uma das minhas Ninas favoritas. Só que ela fica criança a maior parte do tempo. Ou pelo menos metade do tempo.
Que ela é saco.
Ela é Ryu. Então, já começamos com uma criança. Quer dizer, com duas crianças e uma planta que não fala. Aí depois tem o Gar. O Gar é maneiro pra cacete, ele é um dos meus favoritos. Só que ele é aquele cara silencioso. É aquele cara estoico. Que é forte pra cacete. Mas não interage tanto. A Momo é legal pra cacete. O problema dela é meio questão de objetivo mesmo. Por que ela tá nos seguindo.
É, mas foi o que tu falou. Ela consegue operar a tecnologia.
Ela consegue operar, mas por quê?
Isso é relevante pra história do jogo.
Todo objetivo dela tá no time é porque ela queria ajudar o Ryu e a Nina chegar a Windy. Por nenhum motivo.
Depois que chegar lá, ela continua, né?
Depois que chegar lá, ela até comenta que o pai dela era um engenheiro grande que mexia com a tecnologia que vinha do outro continente e tal. E esse é o objetivo dela, mas fica muito escondido no jogo. Pelo menos por enquanto. Eu acho que no time skip melhora, só que eu não. Eu preciso relembrar essa parte. Mas pelo menos entre elas derrotarem o Sander e o Balio e o time skip fica muito sem objetivo ela. E tem o Ray é o melhor personagem do jogo. Só que ele só volta depois do time skip.
É, ele vai embora depois que toca fogo lá na...
É, depois os cavalos tacam fogo na casa, dão uma coça em todo mundo.
Porque eles roubaram a casa do prefeito, não é isso?
É.
O dono é mais rico da cidade.
Era o prefeito. Só que ele era corrupto. Aí...
E ele paga esses dois cavalos, não
é
isso?
Só que eles foram muito burros de não matar o prefeito. Eles deixaram ele vivo. Tipo, já que tiveram esse trabalho, já que foram descobertos, eles tinham que ter ido até o final.
O prefeito era um monstro no final? Isso que eu não lembro.
O prefeito era humano, só que a casa dele era guardada pelos fantasmas da antiga geração dele.
É que eu lembro que essa parte passada é irritante. No jardim lá, que tu pode ser pego na luz.
Essa parte meio chatinha mesmo. O problema deles foi não matar o prefeito, porque aí o prefeito contratou...
O Bali e o Sander.
O Bali e o Sander pra acabar com eles. E, pô, eu, quando eu era criança, achava essa parte épica. Porque foi aí que introduziu o clã dos cavalos. E, tipo, eu vi eles como indestrutíveis. E
é
a gente
porque
poder...
você não tem como vencer aquela luta.
E poder crescer com o time, ficar mais forte, até chegar ao ponto de derrotar eles foi
mesmo
legal.
Hackeando. Porque o HP deles não é definido.
O problema é que depois tu não luta contra eles, tu luta contra eles fundidos.
É, Stallion.
Stallion. E seria legal pra uma segunda forma, mas eu queria pessoalmente derrotar o Thunder e o Balio juntos.
É, não.
Numa luta.
Exatamente, um contra um.
É, um
contra... dois, caso, dois contra três.
Né? Três contra dois.
E nesse jogo, uma coisa que eu não lembro, do sistema de batalha, tinha como puxar os três de trás?
Não,
bom,
não.
Não, eles trocavam no menu, né?
Nem no menu, você tinha que estar num hotel, numa cidade, alguma coisa assim.
Caramba. É igual dois, então, né? Que tem que ir lá na cidade buscar
É mais difícil nesse quesito.
É, isso eu não lembrava, E outra coisa que eu não lembro é como é que o Peco entra no time.
Então,
porque ele não fala.
Quando a Momo decide ajudar o Ryu e a Nina, eles vão num café lá, eles estão tentando ir pra Windy, só que a rodovia tá bloqueada. Aí ela encontra um cientista amigo dela, e como eles estão sem nada pra fazer, ela vai ajudar na pesquisa, que é se livrar de um fungo, alguma coisa assim, uma planta. Eles encontram uma planta viva, só que eles precisavam se livrar dela. Nisso que eles se livram jogando no magma, ela joga uma semente, essa semente é o Peco, e fica seguindo o time.
Ele segue quase uma semente, então.
É. Como que essa semente tem a ver com o Yggdrasil? Eu não faço ideia.
É, pô, eles usaram uma engenharia aí pra botar o cara na história.
Total,
não,
eu acho o Peco um desastre pro jogo, sinceramente. Se tivessem mais personagens, tivessem 8...
Ele seria descartável, né?
Não, se tivessem 8 personagens, seria melhor ter ele. Mas ele faz mal pra história. Porque é um personagem a menos, sinceramente. Porque ele não interage com ninguém. Ele não participa. Ele tem alguma coisa dele, mas... O jogo só tem 6 personagens. Tu tá descartando um.
2, na verdade. O Ryu também não fala, né?
O Ryu não fala, mas nunca falou. Pelo menos o Ryu fala. A gente só não escuta ele. Esse que eu detalhe.
É, né? Só os personagens lá entendem ele, basicamente.
Uhum.
Mas ele nem tinha aquela opção de escolher o que falar. Tinha?
Não. Aí não. Só no 4.
É, exatamente.
Mas, tipo... fica explícito o que ele fala. A gente só não sabe o que ele falou.
É, porque ele aparece a cena dele conversando.
Aham, uhum, aparece se mexendo, aparece balançando a cabeça contra não, passando pra cima contra sim, uma coisa assim.
É, né? O legal desse jogo também é o Teppo, né?
Ah, o rival desse aí, o Teppo. Porque começa quando ele é criança, o Rei, o Teppo e o Ryu meio que viram uma família, assim, de ladrões.
De ladrões. Tipo Robin Hood, né?
Mais ou menos.
É pra eles se alimentarem.
Lá pro final eles ficam bons.
Pra eles se alimentarem.
O ruim é que eles...
Mas o Buinã cobertava eles, não cobertava?
É, Banya e não. Não cobertava eles.
Não?
Não.
Mas queria que o rei parasse.
Ele tentou
ele dar... sabia.
Ele tentou dar trabalho pra eles, pra eles trabalhassem...
Cortar lenha.
Cortar lenha, caçar um monstro lá na floresta.
Mas eles preferiram a vida do crime.
Mas enfim, como eles cometeram a burrice de não matar o prefeito da cidade, e ele contratou lá os mercenários, eles foram matar eles, e eles eram muito mais fortes. Só que por acaso, os 3 tinham transformações. O Ryu conseguiu virar dragão, por mais que eu acho que ele não virou nessa luta. O Teppo vira dragão e o rei vira o Berserker lá, o Body Tiger. Então os 3 conseguiram sair vivos por causa disso, provavelmente.
Eu não lembrava que o rei tinha transformação.
Ele tem transformação, ele vira um Body Tiger. É tipo lobisomem, só que um tigre. E é um Berserk.
Não tem é igual o Kaiser, no caso.
Não, né? Consegue controlar. O Kaiser acho que tem como fazer controlar. O Body Tiger não.
No Breath of Fire 3.
No Breath of Fire 3.
Ah, tá. Não, no 4 também. Uhum. Mas ele que... chegou o Kaiser virou o dragão principal da uhum. história, né? Que é o dragão mais forte,
uhum.
Berserk. As transformações nesse jogo são diferentes, não são? Tem que fundir.
Essa transformação é a mais maneira de todas. Porque tu ganha algumas gemas, assim, e tu combina gemas. E de acordo com a combinação,
sai um
tipo de dragão diferente.
Mas e o Kaiser, como é que é a gema dele?
Não,
uma gema específica?
Não lembro, mas deve ser uma específica pra isso.
Porque eu sei que o Kaiser é o dragão mais forte nesse jogo também, não é?
Uhum. Com certeza.
O Ray é sensacional, a arte dele. Eu acho as artes desse jogo, assim, o Ray, o Gar... Pô, eu acho muito bem feitas, sabe? O Gar é uma gárgula mesmo, não é? Tanto que tem os outros companheiros dele que são gárgulas, né?
É, técnica... O termo é guardião, a raça dele. Mas é por aí, sim.
Mas é baseado na gárgula, né?
Uhum, sim.
E é legal enfrentar ele no Coliseu.
Não tem como vencer essa
luta também. Não, também. E o Bali e o Sander estão no Coliseu também.
Então, mas é que o Bali e o Sander... foi até um bom plano dele. Como o seu time nesse ponto é... Uma cientista, ou melhor, uma nerd... 2 crianças e uma planta, ele viu que ninguém ia achar que eles iam ganhar. Então eles botaram ele no torneio pra manipular resultado de apostas. Fazer todo mundo apostar contra eles e eles apostavam a favor. Então por isso que eles estavam lá. Eles não participaram do torneio, eles eram os chefes do torneio.
Sim, eles eram os donos do Coliseu,
os organizadores.
Né? Aí o Gar tá lá pra vencer ou pra perder deles, no caso. Vencer.
O Gar meio que trabalha pra eles nesse torneio.
É, ele arma
os... Só que quem vencesse tinha meio que um desejo realizado. O desejo do Gar foi: eu quero os 4.
Sabe o que é engraçado nesse jogo?
Ah.
As coincidências, né?
Como assim?
Pô, o garoto entrou no teu time lá, o Teppo.
Uh-huh.
Ele é um dragão.
Sim.
A cebola entrou no teu time lá.
É a semente da
Yggdrasil. Uh-huh. O Gar entrou no teu time, ele é um guardião que mata os dragões.
Uh-huh.
Sabe, é tudo coincidência. São várias
que
coincidências.
Que por acaso acontece.
Eu acho isso impressionante. Isso aí é meio forçado, né?
Um bocado.
Isso é bem forçado. Pô, do nada o cara é o guardião que tá ali pra matar os dragões e o Ryu é um dragão, então ele tem que matar uhum. o Ryu pra proteger a Miriam. Não é isso?
Tipo, o Gar trabalhava pra Miriam. Esse é até o time skip. Porque depois que ele derrota o Sander e o Balil, o objetivo do jogo é o Gar levar o Ryu pra um templo lá. Nesse templo que eles descobrem a história do mundo, que a Miriam teme o poder dos dragões. E por isso ela juntou os guardiões pra eliminar o clã. Só que por algum motivo o Ryu e o Teppo foram cristalizados e conseguiram sobreviver ao tempo. Nisso o Gar leva ele até lá com o objetivo de matar o Ryu. Só que meio que se arrepende e tem um time skip, que o Ryu vira um dragão, fica solto.
Ele deixa... Isso que eu nunca entendi. Tu luta contra ele. Ele não mata o Ryu.
Eu não vou lembrar direito dessa parte. Mas eu sei que o Ryu sai vivo depois disso.
Sai, mas aí ele fica lá dormindo na porra do tempo?
Eu acho que ele ou escapa, ou ele corre, ou o Gar deixa ele fugir.
Aí se transforma em dragão e fica anos como dragão.
Aham. Uhum. Até o Gar intervir e ele voltar como adulto. Deve ser a mesma coisa com a Nina. Perdeu uma boa parte da expectativa de vida nesse jogo.
É.
Aí na hora que percebeu, já tava adulto.
Direto pro futuro.
Uhum.
Meu Deus do céu. Aí, o final do jogo, tu enfrenta o tempo some, dá uma sumida.
Sim. No final do jogo, a gente vai pro outro continente, que é o continente que tinha a era da tecnologia. Acho que
o mundo é grande?
Pequenininho. É o menor mundo de todos.
É porque eu não lembro muito
menos
do cinco, mundo.
Menos, sim, tirando o 5, o menor mundo que tem.
Eu não lembro muito do mundo. O 5 tem mundo?
Tem um buraco. Você tá num buraco bem grande.
Eu lembro que o mundo é bem feito. As cidadezinhas,
sim,
a casinha lá.
São bem feitas. Eu adoro o mapa muito do jogo.
Só que o boneco é maior que o mundo, não é isso? Maior que a cidade,
é, mas
não?
Isso é clichê de RPG.
Não, sim, sim, claro. Não tô criticando, mas assim... A cidade, a forma dela, eu acho bonitinho, desenhadinho.
Ah, sim, soluço. Sim, isso daí. Aí tu vai pro outro lugar lá e tu encontra o Teppo. O Teppo foi meio que perdoado pela Miriam. Isso quer dizer que, contanto que ele ficasse lá, contanto que ele não interagisse com ninguém, contanto que ele não vivesse no mundo, ele podia viver. O objetivo dela é que o clã do dragão não se reproduzisse. Enquanto tivesse assim, tava de boa.
E não disse, ele é de um dragão da luz ou um dragão das trevas, né?
Não tem como saber. Tá, tipo, como é rival, sei lá, deve ser das trevas mesmo, mas...
Ou o Ryu pode ser o das trevas e ele da luz, né?
Não. Uma coisa engraçada desse jogo é que o Ryu, se ele não tivesse nenhum poder do dragão, ele seria um White Mage.
Porque ele cura pra caramba, né?
Todas as magias que ele aprende são magia de cura.
Sim, tirando as transformações.
Tirando
né?
a transformação.
E a Nina é magia negra.
Aham, só magia negra, igual o 2.
O Peco...
O Peco não usei, então não faço ideia. A Momo é super genérica, tipo, ela tem um ataque decente, tem magia decente, tem cura decente.
Ela é equilibrada.
É, o único ruim dela é a mira. A mira dela é terrível.
Porra, ela é um atirador, hein?
É. Só que é uma bazuca, então...
O Gar é porrada, não é?
O Gar é...
Força física, bruta.
Dano completo e nada de magia. O Rei...
Velocidade.
O Rei velocidade e quando ele se transforma no Oritiger, dano massivo também.
Mas isso é uma opção que você escolhe, né? Transformar.
Se escolhe.
Mas ele não aprende magia nenhuma,
ele
né?
aprende magia elétrica. Só que não é, não é horrível igual o Gar, mas não é o forte dele.
É, e esse jogo tem esse negócio de estratégia, fraqueza...
O sistema de batalha ainda é bem básico.
Igual o do 2
e eu acho que é até mais básico do 2, sinceramente.
Não tem essa tabelinha, né? Esse papel, papel, tesoura.
É, bater e curar.
Então ele é fácil. Vamos dizer
não,
assim.
Não. É o mais difícil dos três.
É.
Uhum. Ou eu upei mal, mas até agora é mais difícil
grindou,
dos três.
Grindou mal, né? Uhum. Porque também é muito encontro aleatório, né? Dá vontade de fugir, usar item.
Eu não fugi de nenhum, eu acho. Mas só... Acho que... A menos que tu pare pra farmar, deve ser o mais difícil. Porque a batalha é mais devagar comparado ao 2, que tem batalha automática e tudo.
É, o 2 não é difícil, não. Eu não lembro uhum. de nenhuma dificuldade Sim. com nenhum chefe. Eu acho que no 1 eu só passei dificuldade com o Zog.
Pô, agora que eu lembrei, a gente esqueceu de falar dos finais secretos dos dois.
Eu nem sabia que tinha final secreto.
Tem três finais secretos.
Nem sabia.
É, eu vou falar rapidinho. Um final...
Ah, não, tu falou.
Eu falei, tem certeza?
Não, tu falou que tinha
final secreto. Eu falei
secreto,
que tinha, eu falei
quais eram.
Tá, um final secreto. Que você não intervém. Você deixa a sua mãe protegendo a saída da dungeon lá. Só que eventualmente no futuro todos os monstros escapam, muito mais fortes do que eles eram e ninguém consegue derrotar. Um outro final, você derrota o chefe final, só que ele não morre de vez. Então o Ryu se sacrifica, ele tampa a dungeon. Ele toma o lugar da mãe dele.
Sim, a dungeon que saíram os monstros e tal, né?
É. E o outro final é como a tua cidade voadora tá funcionando, tu taca a cidade voadora na dungeon, ao invés de um dragão.
E mata todo mundo que tá na cidade?
Não, pô, a dungeon tapa... A cidade
entendi,
tapa buraco.
A cidade fica em cima.
É pra tapar o buraco, ao invés de usar o dragão toda a cidade. Esses são os três finais. E tem o pai do Ryu também, que...
Tu escolhe se tu quer matar ele ou não, ele tá num monstro.
E se tu deixar ele vivo, tu pode fazer a cidade flutuar. Com ele morto, não, porque tu precisa que ele opere a máquina lá.
Que ele só ele sabe.
É triste a história do pai do Ryu no 2, porque ele foi torturado a vida inteira. Tipo, ele foi sequestrado, assim, no início do jogo, foi torturado até ficar
velho. Daqueles monstros, né?
Pra operar aquela máquina. Mas enfim, de volta ao 3, aí tu escolhe. O 3 tem dois finais só. O final que você...
Aceita
ficar com o tempo esperando... Até o final, acho que tem uma fala que é assim... mostra o Ryu no jardim com o Tempo e no final eles só esperaram.
E o Tempo tá grande ou ele é criança?
Tá grande. Tá da altura do Ryu. E o outro final é derrotar a Miri. Nada demais.
Tá, mas ele derrota o Tempo antes, né? Ele é o chefe exatamente antes da Miri.
Sim.
E a Miri tá com a mesma forma do Final Fantasy, do Breath of Fire 1, né?
Bem parecido ao Breath of Fire 1.
É, aquelas minhocas,
Eu ia gostar muito se tivesse uma forma de mandar o Tempo, de convencer o Tempo de...
Lutar
do seu lado.
E tu enfrenta ele é um dragão, né? Ele se transforma em dragão.
É até mais forte que o Ryu, a versão do dragão dele.
É?
Uhum. Mas isso aí.
E dá trabalho?
Não lembro muito bem.
É, tu falou que o 3 foi mais difícil pra
tu,
né?
O 3 é o jogo que faz mais tempo que eu joguei a última vez. Então, é o que eu lembro menos, mas eu tô rejogando agora, então... Até perto do time skip eu lembro bem, mas do time skip pra frente eu tenho memórias bem confusas.
De novo.
Eu tenho algumas memórias legais, tipo, tem uma cena que tem um golfinho que fala australiano.
Fala australiano. Fala sotaque, né?
Só que eu não entendi nada que ele falou. Só que o jogo te dá, se você não fala australiano, tem a opção de tradução. Aí ele fala, repete a cena com ele falando inglês normal.
É uma piada interna.
É uma piada interna.
Eu joguei japonês. Deve ter usado o sotaque de alguém
então,
no Japão.
Eu procurei saber. Em japonês, eles zoam uma região do Japão.
Mas traduziram legal a zoeira.
Sim, se fosse traduzido pra...
Português de Portugal.
Ou nordestino.
Oxe,
ou baiano. Se você não fala baiano, tá aqui a tradução.
Meu rei. Painho. Bichinho. É mais ou menos assim.
Por aí.
Bem cansado.
Tem uma cena boa também no 3, que é no deserto. Que a Nina passa mal, acho que ela tá sem água, uma coisa assim. E a única forma de tu sair vivo é tu matar o camelo que te levou até lá.
É o Gob do Banjo-Kazooie fazendo um camelo nesse jogo?
Não, tu literalmente mata o bicho.
Pra comer ele, né?
Uhum.
Não dá sede.
Mas esse é o 3. Aí vem o 4.
E depois o 5.
E depois o 6. E no futuro o 7.
Mas acho que não vai
o 4
ter futuro.
É melhor tu começar falando.
Então, o 4, pô, o 4 é sensacional. O 4, a arte dele é linda. Os desafios do jogo são maneiros. Os mestres... Eu acho que o 4, ele é o supra-sumo. Eu acho que ele é o ápice da série. Eu acho que ali eles acharam o que eles queriam fazer.
E o 3 começou, mas tem a Parada das Fadas também no 4.
É, tem a Cidade das Fadas no 4.
No 3 tem também, mas eu não lembro muito bem como é que...
Que aquilo ali serve pra upar teus dragões. O 4 te dá mais opções de dragões, não é só o dragão da terra, do fogo, da água. Não, eles têm os elementos deles, mas eles têm as formas deles, né? Quando tu usa um especial, eles têm uma magia deles mesmos, que aparece o Ryu, ele se transformando em dragão. E o que eu gosto no 4 é que tu joga com o Folu no começo, né?
Tu intercala entre o Ryu e o Folu em várias cenas.
Isso aí, o Folu é sensacional também. Ele é arrogante, mas... Quando tu joga com ele, tu gosta de jogar com ele, porque ele é apelão.
Pra cacete.
Ele não morre. Ele dando golpe é maneiro. Uhum. A espada dele, ele invoca ela e dá um golpe.
E é bom que as duas histórias se completam no final.
Do Folu com o Ryu, né? Uhum. Eles se encontram porque eles são a metade de um dragão só. Do dragão Infinity. Eles são metade do dragão ancião. Só que o Ryu cai de um lado e o Folu. Não, quando o Folu é selado, o Ryu acorda do outro lado.
Uhum.
É alguma coisa assim. Aí quem acha o Ryu é a Nina e o Kray.
Acho que foi só a Nina de princípio.
Não, a Nina e o Kray. Eles estão viajando juntos pra...
Não, pô, no início do jogo é só...
Tanto que ele tá pelado.
Ah, tá, não. É
a Nina e o Kray. Sim. Eles estão indo visitar a Elina.
É porque o
fica no barco.
O Clay fica esperando um tempão no barco.
Eu acho que é Kray, né? Clay, não?
Eu acho que é Clay.
Eu acho que é Kray.
Tá, sei lá.
Eu acho que é Kray. Ele é da tribo dos gatos.
Ok, vai...
Vamos dar um Google. Mas eu acho que é Kray, tem certeza.
A parte estranha do 4 é a questão cronológica do jogo. Porque não tem... Fora easter eggs, assim, não tem relação nenhuma com nenhum outro
jogo. Ele é completamente... Não, só a Daze aparece. A Daze é o Ershin.
Sim, mas... Aparece muito diferente dos outros jogos. Ela não aparece em carne.
Não, ela aparece como alma, espírito dela.
Ela foi invocada pra esse mundo dentro de uma armadura.
É Kray.
É Kray, show. Então, tem duas teorias mais aceitas. Que é... Ou o 4 é o primeiro da cronologia... Ou o 4 se passa no universo alternativo.
Eu prefiro que a gente tá na segunda, né? E o 4 tem uma pegada bem chinesa, né? Os lugares, sei lá, eles têm uma aura chinesa.
Uh-huh.
De império chinês, de lugar chinês. Sei lá, eu acho... Eu gosto muito do começo do 4, que tu vai viajando nas cidadezinhas.
Sim.
E uma coisa boa do 4 é isso. Ele não tem os personagens já jogados na tela pré-definido. Ele te dá 3 lá e você vai abrindo eles devagarzinho.
Sendo que tu abre o Clay mesmo depois de um tempão. O Kray.
Não, aí é o Kratos. Tipo assim, ele começa no time.
Mas ele sai rapidão. Ele sai rapidão.
Aí depois vem o Ershin no lugar.
É, mas o Ershin.
Ah, Ershin.
Fica, o Ershin é uma armadura sem gênero.
Sim, mas o nego fala que é a Ershin.
Eu sei, é uma armadura, porra.
É um robô, R2-D2, uma lata de lixo.
Dentro do Ashen tem uma mulher, eu não sei se isso torna ele mulher por padrão.
É, mas eu não lembro direito assim se o Kray saía muito cedo.
O Kray
saía
muito cedo. Lembra que fica até o Ryu e a Nina andando sozinhos? Que o Ryu quebra a espada do rei lá?
Eu não lembro direito dessa parte não, eu lembro que tipo assim, ó, você pega eles. Aí você chega numa cidade que é assombrada, aí abre o Ashen.
Então, tem coisa bem importante antes que tu pulou, que é eles quebrando a espada do rei. Que eles entram em luta com um cara lá que invoca umas armaduras.
Eu sei quem é esse cara das cartas, né?
É, sim. E o,
que ele é um babaca.
E na luta o Ryu quebra a espada do rei.
O que, que aquele cara ficava tentando fazer?
Eu não lembro de nada desse cara.
Eu lembro que ele quer capturar o dragão. Uhum. E do lado do...
Eu sei que a gente enfrenta esse cara umas 3 vezes no jogo.
Isso
não,
aí.
Não sei o objetivo dele.
Isso é, até o Kaiser matar ele.
Uhum.
Aí o Folu, quem persegue ele é um conselheiro lá do Imperador.
Um velho raquítico lá.
Parece um palhaço.
Que também é invocador, eu acho.
Que ele virava coruja. Uhum. Eu acho que ele se transformava.
Não lembro agora.
Eu também não lembro, não. Sei que o 4 é bom que ele tem ele pra computador, então dá pra baixar ele tranquilão. Eu não lembro dele quebrar a espada do
então,
rei, não.
Ele quebra a espada do rei, tanto que era a função do Kray proteger essa espada.
Espada, isso aí, mas
tanto
eles iam atrás da Elina.
Sim, mas tanto que ele vai preso depois no jogo por causa da espada.
Sim, sim, verdade. Mas ele vai preso lá em Windia, né?
Sim, lá pra metade do jogo.
É, isso aí, pô. Tanto que é um deserto antes, que é um saco pra passar. Tem que ficar procurando a direção.
É, o jogo a gente passa muito tempo no deserto também. Metade do jogo quase.
Pô, mas o jogo, o mapa é enorme.
Sim, é.
O mapa é enorme, porque são dois continentes, né? Num continente tá o Folu,
e no,
no outro tá o Ryu.
O outro é a China, o outro é a Arábia.
É, mais ou menos isso. Porque, pô, é um deserto. Eu lembro dessa cidade dos fantasmas. Eu lembro da cidade que tinha um orfanato, que tinha as crianças.
Ah, tá.
Que tinha um peixe lá, que era safado.
Uhum.
Tinha uma cidade que tu tinha que caçar pro prefeito, a cidade era no meio da floresta, e tu caça um javali, não é?
É, eu lembro. Tem várias quests, assim, que tu acaba encontrando no meio do caminho.
Não, isso é tipo assim, não é aquela quest que, porra, tô fazendo aqui e é chato. Não, acho que tu mergulhava no jogo.
A única parte chata é aquele campo gigante.
Então, é o deserto.
Não, o campo.
É um deserto que tu vai pro... Primeiro tu procura um acampamento.
Mas é um campo, é uma planície, não é um deserto.
Ah,
deserto,
eu sempre chamei aquilo
de deserto. Deserto é no 3.
Sempre chamei aquilo de deserto. Aí depois tu vai pro vulcão dali, não é?
Essa parte é horrível.
Eu também achava isso chato. Tu ficava andando com o bicho,
aí tu tinha que achar o campo de uma mulher no meio do nada, ó.
Então, o Rômulo desistiu nessa parte.
Eu upei uns 10 níveis nessa parte.
Porque
então...
é muita luta. Nessa parte a Nina fica pequenininha. Enfrenta
o
passarinho, não é?
Passa, sim.
Aí o Ash vai dando cabeçada nas árvores, não é isso? Mas o Kray, ele é dono... Ele era líder dessa aldeia aí, dos gatos, não era?
Não sei se era o líder, mas era parte dela.
Porque não, tinha duas cidades, né? Lúdia e o Índia.
Uhum.
Lúdia era a cidade dos gatos e o Índia das aves.
Sim.
E ele era o guarda-costas... Ele era chefe de uma tribo, de um vilarejo.
Ele era o guarda-costas da irmã da Nina.
Isso aí,
só
mas
que eles se apaixonaram lá, uma coisa assim.
Mas ele era chefe de um vilarejo.
Eu não sabia que era o chefe.
Era o Oren. O Oren, o nome da raça.
Uhum.
Mas aí beleza, né? Porque depois tu até chega aí no outro continente rapidinho, mas volta.
Uhum.
Uma coisa da minha maneira era pescar nesse jogo.
Ah, tá.
Pescar uma baleia.
Ah, eu nunca tive muito saco pra pescar nesse jogo.
Então, esse jogo, eu acho que ele é o que mais tem coisa pra fazer fora da linha principal.
Mais side quest, sim.
Sim, tem os Endless lá, aquelas invocações.
É, pegar os 7, 8 Endless.
Isso daí, aí, pô, isso era maneiro. Isso aí liberava, acho que isso daí deixava o Kaiser, isso aí que permitia que o Kaiser fosse controlado.
Eu sei que os minigames também ajudavam, a pontuação que tu ganhava.
É, não, os minigames, eles liberavam as transformações pros dragões. Tipo assim,
tá.
O Wyvern virava o Irme. Mutante virava... Porque tu também libera outros dragões.
Sim, eu acho que eu só peguei metade das transformações extras.
É porque os minigames eram difíceis.
E tinha alguns que não podia repetir.
Exatamente.
Tinha
bom, tipo, tinha os das fadas, né? Os das fadas também davam bastante coisa.
Sim.
Os mestres nesse jogo ensinavam golpes, pô, poderosos. Tinha lá um golpe lá que era... Que ele dava tipo uma focada e dava um golpe só.
Uhum.
E te dava um dano federal.
Não, os mestres eram maneiro mesmo.
Os mestres eram muito maneiro. E era legal achar eles, né?
Coisa que eu não gostei tanto era Cias e Úrsula no jogo.
Tu não gostava, não? Cias era meu personagem favorito.
Sério? É que o Cias era gago, ele
gago.
Sabe o que falava. E a Úrsula aparecia bem no final.
No
lá.
Final, exatamente. Porque
aí,
eu ficava nesse clima. Quem será o sexto?
Não tinha muita coisa, eles não fizeram muita coisa com a Úrsula. Pareceu, ela chegou bem em cima da hora.
É, não, a Úrsula aparece quando esse cara morre, esse cara das cartas, lembra?
Podia botar um personagem temporário, pelo menos até a Úrsula. Depois matava ele, uma coisa assim, até a Úrsula.
Essa daí é uma coisa que eu não entendi. Porque, no caso, são dois inimigos no jogo. É quem tá caçando foi o Lu e o Ryu.
Uhum.
E quem tava caçando os Angeles. Um negócio assim, que era uma mulher lá, meio chinesa. Ah, eu não lembro disso. Eu não. Essa parte da história que eu tinha que rejogar pra ver de novo. Quem é o inimigo?
Eu aprendi,
além do Folo, porque são dois inimigos.
Eu aprendi bastante da história vendo o mangá. Que o 1 e o 4 tem mangá. O mangá do 4 é perfeito. Assim, é quase a mesma coisa que jogar o jogo de novo. Só que eu não lembro tão bem, assim, dos inimigos. Eu lembro
porque o Folo é o chefe final. Isso é certo. Mas tem duas pessoas que querem pegar eles antes.
Eu lembro que tem um cara lá que tava fazendo merda com a irmã da Nina.
Que ela vira um Endless, né? Ela fica enorme. Endless,
fica um bicho nojento lá.
E tu anda por ela toda.
Uhum.
Isso é perto do final do jogo.
Sim. E esse cara sai vivo no fim do jogo. E ele meio que fala que pretende criar deuses agora. Que ele já que aprendeu a criar, tipo, conseguiu fazer a Irina virar uma Endless, ele consegue criar mais. Então talvez por isso que o 4 seja o início de tudo. Porque esse cara conseguiu criar deuses.
Eu lembro de uma mulher, meio chinesinha.
Eu lembro, só que eu não lembro...
Eu lembro que ela aparece.
A participação dela no
jogo. Não, e ela transforma um montão de Endless. Tem um montão. Tem uma arte só com os Endless, uhum. Do Breath of Fire 4.
Sim.
Tem um que... Ele parece um chinês escondido. Tem um que tu pega no deserto.
Eu sei que tem um que você tem que... Você tá num minigame, assim, de... Daquele barco do deserto. Você
tem que
pular
por cima. Tem que
pular,
isso aí. Tá, tipo, num laguinho. Uhum. É isso aí que eu tô falando. E tem um que tu pega lá desviando o caminho da água.
É, tem um que você
no
tem,
final
você,
do jogo.
Tem um que você tem que ir naquele minigame de navio. Você tem que pegar um caminho alternativo lá, tu acha ele.
Isso aí tu fala com ele, tu já ativa a invocação.
Sim.
Mas assim, o legal desse são você vê o golpe, né?
É, e tem uma coisa maneira nesse jogo, que também tem no 3, mas é melhor nesse, que é aprender golpe dos inimigos.
Que é com os meshes,
não
é?
Não, tu consegue aprender golpe de inimigo também nesse jogo.
Ah, eu não sabia desse tipo Blue Mage, né?
É, eu tenho certeza que você pode fazer isso. No 3 tu pode. O problema do 3 é que é difícil identificar quais golpes tu pode e quais não.
Eu lembro disso daí, de aprender, mas com os meshes. Eu lembro que os meshes
ensinavam... O mesh
também
ensina habilidade.
Ensinava. Aí o legal também dos meshes é completar as tarefas deles pra eles te darem os golpes.
Ah, tá. Conseguir ter 40 itens, ter 60 itens.
É, isso aí.
Vencer 100 batalhas, vencer 200
aí.
Batalhas. Era maneiro.
Tá em tal nível.
Uhum.
Ter feito tal coisa pra liberar os golpes deles. E os golpes deles, você trocou. Você botava o mestre, né? O mestre dava atributo. E você podia usar os golpes deles no personagem que você escolheu o mestre,
sim,
não é isso?
Isso aí mesmo.
Eu acho sensacional. O jogo é muito grande, muito grande. O mapa dele é enorme.
Eu queria
tu dá
que
uma volta no mapa todinha.
O jogo é muito grande, mas eu queria que ele fosse maior. Porque é bom.
Pô, é, ué. Uhum. Ele é gostoso de jogar. É uma coisa muito boa. E no final, tu sabia disso? Que o Folo corta a cabeça do Imperador?
Essa cena é cortada
na versão que a gente jogou.
Eu vi a versão...
Na japonesa, a cabeça... Então,
eu achei muito estranho ele não ter mostrado ele matando o Imperador.
Eu acho que é isso. Os dois inimigos. É o Império e o Folo. Tanto que a Úrsula é filha do comandante lá.
Ah,
ela é capitã
assim.
Do exército. Eu acho esse jogo sensacional. O maneiro é que ele também tem dois finais.
Sim.
Chegou a fazer
de acordo com o papo que tu tem com o Folo.
O Folo, aí se tu der a mão pra ele, você vai virar o dragão Infinity e você vai ter que matar teu time.
Uhum.
Já chegou a jogar essa parte?
Eu cheguei a fazer.
Aí, tipo assim, ele se destransforma, o Ryu tá louro lá.
Uhum.
Aí ele... Aí dá game over.
Aí o final bom é tu se funde com o Folo, né?
Não, tu mata o Folo. Tu mata as duas formas do Folo.
Mas...
O astral e o aura, eu acho.
Ah, tá.
Ele tem duas formas de dragão, né?
Sim, entendi.
Aí tu mata as duas. Eu sei que a primeira... Pô, eu custei pra matar ele, tá? Ele foi um chefe final difícil. Esse jogo tem um chefezinho chatinhos, cara. Ele tem que usar mais estratégia.
Eu não lembro de ter tido muito problema, mas é um pouco melhor.
Tinha até uns bichinhos lá que eles eram imortais. Que tu enfrentava eles numa vila abandonada. A gente até tu achava o Rei e tudo mais.
Ah, tá.
E esses bichos, eles eram... Tu ganhava muita experiência com eles. Muita.
Ah, tá, tô ligado. O jogo termina com nível bem baixo.
Exatamente. Se tu não grindar muito bem, a dungeon final vai te dar trabalho. Porque os bichos dela são muito fortes. Muito mesmo.
Uhum.
O 5 é você que fala, porque...
Não, com essa... É bom falar alguma coisa. Por mais que seja universalmente odiado por todos, Breath of Fire 5 é meu favorito. Porque, primeiro que eu acho que tem a melhor história de todas. O esquema social do jogo, que... Cada pessoa praticamente nasce...
Ela é avaliada, né?
Ela nasce com um número e ela vive com esse número e não consegue melhorar.
É um número exponencial de 2, não é isso?
É, 2, tipo...
O 1, 2 é o mais pica,
não,
né?
Não, o 4 é o mais pica de todos.
Não tem o meio, não? Um meio.
Então, não, é impossível. Um meio é um dragão. O metade, 1, 2, seria um dragão artificial.
Ah.
Um quarto é o mais alto que o humano pode chegar. Aí tem o 8º, 1, 16º, 1, 32º, 1, 64 e vai descendo.
Começa no 1, Ah, com 2 a quanto?
É, 8 mil e cacetada.
Pô, deve ser 2 a 20ª, né?
Ó, é... 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... É, 128, 256...
É mais fácil faturar
o... 1028... É, não, desculpa, 256, 512, 1028, 2000 alguma coisa, 4000 alguma coisa, 8000 e alguma coisa.
Pô, décima, décima quarta. Quarta.
Era assim que tu começava com o Rio.
Mas aí quando desce, desce faturando 2,
é,
né?
Uhum. E o pior é que desce mais do que isso. E de acordo com o número que você tem, é o meio que o posto que você tem na sociedade. E o quão alto você consegue ficar no subsolo. Porque mais pra baixo é mais poluído o ar. E tem menos tecnologia, tem menos recursos.
Então você, se teu número é muito alto, você fica mais embaixo. Se o número é muito baixo, você fica mais em cima.
É, exatamente.
E quem tem o número raspado, que, são, que é aquela organização dali?
Então, eles são os que se opõem a esse tipo de governo. E são até liderados por um cara que tem o rate de 1/4, que é o mais alto de todos.
Ah, é? Uhum. Ele era um nobre, então.
É, ele era um nobre que mudou, que viu que tava fazendo merda e decidiu criar a Trinity. Que até o inimigo do time no início. Só que depois descobre que eles que são os caras bons. Porque...
O Ryu faz parte lá daquele esquadrão lá.
É, o Ryu faz parte do governo. Tipo, do trabalha pro governo praticamente. Junto com o Bosch. É Bosch?
É Bosch. É Bosch. É um lourinho.
E o Bosch tem... O Bosch é filho de um regente. Que é... O regente são os caras que governam o submundo. Por isso que tem um hate alto pra cacete.
Ele é 1,64, se eu bem me lembro.
É 1,16 ou 1,64. É muito alto esse rate, porque comparado ao do Rio, principalmente.
E ele é dragão também, o Bosch?
Não exatamente.
Mas então os nobres são dragões?
Não exatamente.
Não?
O único dragão que tem no jogo tem 2 praticamente.
O Rio e o líder da Trinity, né? Que se ele é 1/4, ele não é um dragão?
Não. Falei, 1/4 tem nada a ver com dragão. 1/4 é humano ainda. Metade é dragão artificial e 1 é dragão.
Ah, entendi. Então o Ryu no final é 1.
Então, o Ryu tem um dragão de... É, tecnicamente... Ele...
Não, ele não vai chegar a 1 lá no rácio do
então,
jogo, mas ele
não tem nenhum dragão real no jogo. Todos os dragões que a gente conhece são dragões artificiais.
Então o Ryu é um dragão artificial.
O dragão artificial dentro dele, sim. O Ryu, não.
Ah, entendi.
O máximo que tu consegue chegar no jogo é 1/4. Porque tu consegue aumentar teu rate, assim... Porque o jogo tem muito replay. Você tem que ficar jogando
sim,
de novo.
Sim, você acumula experiência pra zerar teu rácio e reiniciar o jogo, não
é
isso?
É.
Mas isso aí que me irritava, cara.
Mas você não precisa fazer isso. Isso é só pra completismo.
Sim, mas eu odiava, cara. Qualquer batalha, rate 1%. Se chegar 100% o rate...
Mas né? Tu, é só tu não usar dragão, tipo...
Não, tu não usa dragão.
O jogo foi feito pra tu não virar dragão.
Sim, tu não vira o dragão, mas a batalha já contava 1%. Mesmo
não, a batalha não contava. Batalha não contava. O que contava era andar. E tu, eu andei...
Ou seja, o jogo ainda te dava um tempo pra tu fechar
deixa
ele.
Deixa eu falar. É impossível tu perder por time over no jogo, a menos que tu vire dragão. Eu tava assim, eu explorava tudo. Não deu nem 20%. Só vai dar game over se tu virar dragão. Aí você tem que dar reset. Mas esse não, eu não acho que é um problema.
Tem que começar o jogo do zero, né?
Tem que começar do zero.
Mas aí tem como tu acumular experiência, não é isso?
Aham. Uhum. Tipo, quando tu reseta toda a tua experiência acumulada, passa pro próximo jogo. E pô, o jogo é curtinho, 8 horas assim tu fecha, acho que até menos.
Tá, mas ó, duas coisas que me incomodam. Esse ratio do 100%, eu acho isso horrível. Pô, eu não posso virar dragão?
Pode, ué. Você tem que tomar muito cuidado.
Eu sei, pode, mas um ataque do dragão acho que aumentava em 3%, não era isso?
Não lembro a porcentagem agora.
Pô, mas eu lembro que arrebentava.
Mas o sistema de batalha, mesmo não virando dragão, era bom pra caramba.
O sistema de batalha era pro range, não era?
É, era pro range e tu tinha várias armas que viravam vários ataques diferentes.
Então, beleza. Outra coisa que eu não gostava.
Uhum.
3 personagens só. Ryu, Lin e Nina.
Ah, tem um boss também.
É, mas o boss é temporário.
Uhum.
E aquele cenário, cara. Aquele cenário não muda.
Claro
não
que muda. Tu, é meio cavernoso, mas é uma caverna de pedra. É uma caverna de gelo. Aí tem uma caverna tecnológica.
Tudo caverna.
É maneiro.
Tudo caverna.
É maneiro. A única coisa é que não tem uma caverna de lava.
Não é igual o Breath of Fire 4.
É, mas é uma ideia original.
Vai na praia, no deserto.
É uma ideia original todo jogo se passar debaixo de um buraco.
Não, eu não acho.
É original pra cacete.
Eu não acho. Pro que ele já foi antes, sei lá, eu acho que ele devia expandir, não diminuir o mapa.
Não, eu acho que o jogo deveria ser maior, mas tudo bem.
Pra um jogo de PlayStation 2... Só 8 horas?
Ué, daí? Hoje em dia tem jogo com menos que isso?
Não, mas pô, pra um jogo pra época, quando a gente tava jogando coisa de
mesmo
boa.
Mesmo com 8 horas, tem a melhor história de todas. Tem o melhor sistema de batalha de todos pra mim.
Então, a história é muito política, né?
Tem bastante coisa disso. Pô, eu acho a ideia dos regentes maneira pra cacete. isso de ter a revolução lá lutando contra a maneira pra cacete, os dragões, é isso de dragão artificial, e porque o Ryu achou o dragão artificial dele lá, que decidiu entrar no corpo dele, e todo mundo achava que ia dar errado porque o rate do Ryu era muito baixo, mas acabou que ele conseguiu não tomar controle porque a porcentagem subiu muito rápido, mas ele conseguiu se sair muito melhor do que esperava. Só que o Bosch ficou pirado com o Ryu por causa disso. Ele meio que se destruiu.
É, e ele vira um psicopata. O olho dele até muda.
Aí, e o objetivo do jogo do Ryu é levar a Nina pra superfície. Porque a Nina era uma das habitantes com o pior rate possível. Não é nem revelado de tão baixo que deve ser. Deve ser um bilhão e qualquer coisa, assim.
Mas ela tem aquelas asas artificiais, né?
Então, ela, por ter um rate tão ferrado, ela virou um protótipo de um cientista. De virar um purificador de ar. Já que o mundo tá todo ferrado, foi ideia, vamos purificar o ar. Com os seres humanos. Então o Ryu vai tentar levá-la pro céu, pra superfície, que é a única forma dela ficar viva.
Aí no começo é o quê? Ryu e Nina só. Sem a Lin.
No começo é o Ryu e Bosch. Aí o Ryu cai e descobre a Nina. Pouco depois vem a Lin.
Aí você reencontra o Bosch já com a Lin ou com o Ryu e Nina?
Você reencontra o Bosch com os três. E o Bosch encontrou o mesmo cientista que fez experimento com a Nina. E ele implantou um dragão artificial nele.
No Bosch.
No Bosch, só que no braço dele. Então ele também conseguiu o dragão artificial dele.
Tá vendo? Esse jogo ele foge do místico, da fantasia e vai pra ficção científica.
Sim. Aí no final do jogo, tu vê que um dos regentes. dos regentes. Gente. Ele era o portador do dragão do Ryu. Só que ele não concordou com abrir a porta pra superfície.
Chega a ver a superfície no jogo? No final, né?
No final. O jogo acaba com o Ryu na superfície.
A superfície é o quê? Um deserto?
É um montão de grama.
Ah, é um campo.
É um campo com grama. Aí ele decidiu, não. Eu não vou abrir superfície, não concordou com o dragão e selou tudo. Aí tu derrota esse, acho que é o...
Ele é o pai do Bosch?
Não. O pai do Bosch até é um caminho alternativo dos regentes.
Como assim, um caminho alternativo?
É porque no fim do jogo são regentes. Tu precisa derrotar 4 deles. Dois são obrigatórios.
Os outros dois não.
O primeiro e último, que é um cara lá e o... E esse daí, Elion, eu acho o nome dele. Só que os outros têm caminhos que tu pode seguir. Acho que são 4 ou 8 diferentes.
Então o pai do Bosch é alternativo.
É, só que é o mais forte de todos.
Mas aí matar ele te dá o quê? Tu lembra?
Eu acho que ganha mais experiência, ganha uma arma especial diferente e ganha história. Tu vê mais cutscenes relacionadas à passada do Bosch. Que tu via que ele era pressionado o pai pra ser melhor. Pra ser mais forte. E o pai do Bosch, acho que era o segundo mais forte, tirando...
O chefe final.
Tirando... Né? Ele não é o chefe final, o chefe semifinal.
É o quê? O Bosch, né? Não, o Elion
é o chefe final é o Bosch.
Ah, é o Bosch?
É.
Mas ele o quê? Transformado?
Ele normal, depois ele se transforma. E ele morre mesmo no final do jogo.
Mas aí na luta final, tu usou o dragão?
A luta final é pra tu usar o dragão.
É, mas aí sobe a...
Pra tu fechar o jogo, tu tem que chegar em 100%. Na última luta.
Ah, é?
Uhum.
Mas se tu não tivesse feito 100%?
Como assim? Não tinha feito 100%?
Chegou lá na última luta com 50.
Tu torra até chegar a 100%. Torra igual água, é só tu usar o... Tem um golpe lá que torra o quanto tu quiser.
Ah,
que é? Tipo um raio. Ele joga um raio e tu carrega a porcentagem que tu quiser. Tu segura o botão, enquanto segurar, joga. Aí tu só precisa desse golpe até chegar a 100%.
Aí tu faz 100% e...
Aí o dragão sai dentro do Ryu. E derrota o outro lá. Só que... De alguma forma, o dragão...
O dragão do Ryu é artificial também, né?
É, todos os dragões do jogo são artificiais.
Não tem nenhum natural.
Uhum. Acho que tu encontra um outro dragão artificial também dentro da Parada das Fadas. Tem uma dungeon de 50 andares lá.
Não, eu lembro das formigas.
É, formigas. Nesse jogo é formiga.
É, eu odiava isso também.
Pô, é maneiro também.
Eu consegui gostar, não. Cara. Não consigo olhar esse jogo.
Brilho Parede 5 é meu favorito.
Eu não consigo.
Eu sei que é odiado pela maioria, mas toda a história, todas as batalhas, todos os personagens são o que eu mais gostei.
Pô, não. A Lin, qual a história dela no final? O que acontece com ela?
Eu não lembro muito bem da Lin. Eu sei que ela é uma Warrant. O
que, que é uma Warrant?
Warrant, o povo tigre lá.
Ah, ela é uma Warrant.
É.
Ah, tá. Igual o Kray, a Cat.
O Kray, a Cat, o Ray.
Ah, sabe? Essa eu não sabia.
Ela é. Eu sei que ela era membro da Trinity. Eu não lembro muito bem por que ela conseguiu seguir o Ryu.
Mas eles raspam o rácio deles, não raspam? Ela não tem o rácio.
É, eles não têm. Eles são fugitivos do governo.
Pô, um governo de um buraco.
É, como é, que se... é um buraco bem grande, velho.
Nossa senhora, cara.
Uhum. Não é meio que um governo.
Mas por que eles se afastam? Porque o ar ficou impuro na superfície.
Então, guerras, assim, porque os dragões... É, com certeza teve a ver com os dragões da superfície.
Então esse na cronologia deve ser o último jogo, né?
Não, eu acho que esse se passa entre o 2 e o 3.
É?
Porque tem alguma menção à era da tecnologia, à era das máquinas.
No 3?
No 3 e no 5.
Ah, sim, verdade. Então eles tinham uma ligação, né?
É. Esse pode se passar no final de todos, sim. Mas acho que se passa entre o 2 e o 3.
Porque, não, mas olha só. Por que que eu acho que ele é o último? Porque... Ele... Não é ele que já conta com dragões inexistentes, que os dragões são artificiais.
Então, tem dragões artificiais, só que...
Tem dragões naturais.
Então, não tem porque eles não foram pra superfície pra ver se tem ou não.
Ah, entendi. Mas eles... pode haver.
Pode haver.
E o dragão desse, do rio, ele se comunica bastante?
Pô, direto. É o que mais fala.
Ah, é? Eu não lembro direito.
Ele fala com ele mesmo, toda hora. Eu não lembro o nome, mas eu gosto bastante do dragão.
E tem os guardiões dos regentes ainda, não tem? Pra enfrentar.
Como assim guardiões dos regentes?
Tinha um lá, um todo de armadura.
Ah, tá. São os lacaios lá deles, sim.
É que eles são tipo os guardiões dos regentes.
Mas tu enfrenta eles junto com os regentes.
Ah, é?
Uhum.
Tipo assim, então além de... Eles são lacaios dos chefes.
É, pra deixar a luta mais difícil. Tipo, o pai do boss, tu enfrenta ele e mais dois caras de armadura.
Ah, maneiro.
Aí tem uma outra lá que eu acho que uma criança, tu enfrenta um urso dela, uma coisa assim.
E o boss morre.
O boss morre no final, sim.
A Nina, tu não lembra uma dessa.
A Nina vai pra superfície, o Ryu quase morreu no final, mas o dragão meio que... Eu não sei o que ele fez, mas ele permitiu que o Ryu vivesse. Não sei se ele mesmo se matou, se ele só deu poder pra ele viver. E a Lin vai pra... Os três vão pra superfície.
Tá, mas e o pessoal lá, os rebeldes?
Eles abriram... A Lin. Então, eles abriram a porta pra superfície.
Aí todo mundo saiu.
É, eles mataram os regentes e abriram as portas. O resto que quiser pode seguir.
É, isso é que eu... Sabe uma coisa que eu também achei estranha?
Eu acho que o final podia ter falado mais coisa, mas eu não senti tanta falta assim.
Não, claro. Ficou satisfeito. O que eu achei estranho é que também eu achava o jogo muito vazio.
Vazio como assim?
Tipo assim, tu via os inimigos se mexendo na tela, uh-huh. Certo? Mas tu não via outras pessoas.
Tinha cidade, tinha.
Então, isso eu não cheguei a pegar.
Tinha bastante cidade até, tinha umas 4 ou 5 no jogo.
Foi perto das 200 do Free Fire 4.
Pelas horas de jogo, tava bem justo.
Meu Deus.
Tu tinha loja e tal. Tu não entrava na casa dos outros, isso eu não gostava muito. Mas tinha cidade, tinha tal.
Tinha gente. Pra tu trocar o rádio com ela. Qual é o teu rádio?
Alguns falavam, mas não era tão comum assim, não.
E side quest?
Side quest tinha a parada das fadas, que era o principal.
Formiga, cara. Tá presa a fada.
A parada da formiga, que era o principal. E muito replay, tipo, refazer o jogo pra poder pegar as cenas extras.
E pegar o Hatch 1 quarto, né? Porque tu conseguia botar o Hatch 1 quarto, conseguia?
Acho que eu nunca consegui botar 1 quarto, mas tem como. O máximo é 1 quarto.
Mas aí, o que isso libera? Se tu deu um reset no jogo com 1 quarto?
Não sei. Eu não sei se libera alguma coisa, não sei se não libera alguma coisa.
É só rejogando, né?
Uhum. É, vai que um dia sai a história completa de Free Fire 5.
É, tu compra um PlayStation 2 só pra fazer do Mega Man X7?
Hã?
Compra um PlayStation 2 só pra fazer Mega Man X7?
Mega Man Command Mission.
Aí.
Se fosse só o X7, eu jogava o Collection.
Melhor. É uma boa ideia aí, ó.
Uhum. Mas então, depois de uns 10 anos, temos Brief of Fire 6. Um jogo de celular escroto que saiu só no Japão. Ninguém jogou.
Ninguém conhece.
Foi inacabado.
Não tem Ryu, não tem Nina.
Tem.
Tem, mas é NPC.
É, tem. Tipo, tem... A maioria dos personagens tem... O design... Eu vi as imagens. As imagens
horrível.
São
horrível.
Não, as imagens... As praias dos personagens são bonitas, pelo menos.
Eu não gostei, não. Eu achei bem jogo de celular.
Eu achei bonita, pelo menos. O problema é o jogo. Eu nem sei qual é o gameplay do jogo. Eu sei que...
Também...
Precisava mesmo chamar de Brief of Fire 6. Chamava de Brief of Fire Mobile ou qualquer coisa.
Fazia outro jogo, meu Deus. Uhum. Botava outro nome. É. Não precisava,
Eu espero, sinceramente, se decidirem resistir a série... Que chamem o jogo de Brief of Fire 6, não de Brief of Fire 7.
Por favor.
Porque é um jogo impossível de jogar ainda, é quase uma ofensa, sinceramente.
Não, mas acho que não, essa série não tem revival, não. Não tem esse apelo de volta que nem teve... Volta Mega Man, volta não, Mega Man.
O problema de Brief of Fire é que ele é muito mais famoso no Brasil do que qualquer outro canto do mundo.
Eu não sabia
ele
disso,
ele não é muito famoso nos Estados Unidos.
Não fez sucesso lá.
Então, não foi um fracasso, mas não foi um sucesso.
É, mas pô, pra lançar 5, né?
Uhum.
O quinto também não teve uma boa recepção, eles devem ter desistido.
Por mais que seja o melhor de todos. No Japão, tipo, não é um fracasso, mas não foi um sucesso. Não é tão conhecido no Japão, não é tão conhecido nos Estados Unidos. Então, eu não teria uma expectativa alta de ter um Breath of Fire 6 de verdade.
É, e RPG não é tanto a pegada da Capcom hoje em dia, né? Eles investem muito no Street Fighter V, no Resident Evil, que são as mais aclamadas deles, né?
Acho que nem Marvel vs. Capcom Ryu aparece, se é que já apareceu.
Acho que o Ryu não passa em nenhum outro jogo.
Seria a maior esperança de todas, sinceramente, aparecer um Ryu em algum Marvel vs. Capcom do que ter um Breath of Fire 7.
Eu acho que é mais fácil ele aparecer no Super Smash Bros. Do que no...
Não, isso, não, acho vai, mais isso fácil. Não vai acontecer.
Eu acho mais fácil.
Eu acho mais fácil alguém comprar os direitos de Breath of Fire.
Mas não foi isso que essa empresa de celular fez, não?
Não sei. Não
porque
sei.
Eu acho que foi isso, porque não foi da Capcom.
Eu não, sinceramente, não sei. E quanto menos eu souber de Breath of Fire 6, melhor.
É, porque eles fizeram isso com Devil May Cry. Eles venderam os direitos, fizeram um novo Devil May Cry, mas não funcionou. Tipo assim, o jogo é maneiro, é legal, mas tipo assim, como mudou o estilo do personagem que todo mundo conhecia, acabou que o jogo ficou no esquecimento. Aí fizeram um Devil May Cry 5, compraram de volta os direitos deles.
É, será que venderam mesmo ou só liberaram fazer um jogo?
É, não sei, não sei.
Podem ter feito isso também, liberaram direitos pra fazer Breath of Fire 6, o jogo foi uma merda, ninguém jogou, só saiu no Japão, não sei porquê. Não é tão difícil assim pagar alguém pra traduzir texto.
É, mas eu acho que essa franquia não tem... É igual o Mega Man Legends.
Mega Man Legends tem esperança ainda.
Que ia fazer o do 3DS.
Mas cancelaram.
Cancelaram.
Eu tenho esperanças sérias de ter um Mega Man Legends 3, ao contrário de um Breath of Fire 9.
O difícil foi ser um Mega Man 11. Eles abandonaram os RPGs, a Konami, a Capcom, deixaram pra Square. Eu não vejo um tanto RPG... Ah, Square e Namco, né? Porque tem o Tails. Mas assim, chega pouco pra gente, né? Dessa geração última agora?
É, depende. Tem bastante... Se tu procurar, tem bastante coisa, mas mais indie mesmo.
Bem específica, né?
Uhum.
É, que pena.
É porque RPG não combina muito bem. Eu, sinceramente, não acho que combine bem com gráfico mais novo. Acho que funciona melhor com sprite, assim, mais antigo.
Sim, é. Foi o que tu falou do envelhecimento.
Mais cartunizado.
Foi o que falou do envelhecimento. Que o Breath of Fire 3 e 4, eles envelheceram muito bem, né?
Sim.
Tu não sente aquele baque. É igual um Super Mario World. Tu não sente um baque. Tu pode jogar o Super Mario New 3D ali e jogar o World que tu não vai...
Não, isso aí é tranquilo. Mas enfim, acho que esse foi o triste provável fim da série Breath of Fire, mas ainda tem muito pra falar no canal. E é isso aí. Então obrigado por ter aparecido, Theo.
Obrigado a você pelo convite.
E se tudo der certo, a gente continua com podcast mensais a partir de agora. Dá qualquer coisa que você estiver assistindo, curtindo, avalia, sei lá. Obrigado a todos e valeu. Até a próxima. História completa de Breath of Fire 3 a caminho. Valeu.